E hoje, o CBN Comportamento, eu quero conversar com a Adriana Furlan, dar continuidade ao que nós já tínhamos conversado na semana passada sobre a autoestima. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, Adriana, autoestima é um tema que, se a gente for ficar conversando, não se esgota nunca. O que você gostaria de abordar hoje?
Olha, Gilson, acho importante nós estarmos falando sobre a importância dos pais na formação da autoestima dos filhos. Porque é lá que começa toda a maravilha ou todo o problema, é lá na infância.
Aí tem uma questão do excesso que os pais tratam o filho, ou da forma como eles tratam o filho, até mesmo menosprezando o filho. Aquela história de, pô filho, eu tenho que te elogiar pelas coisas boas, mas também tenho que aprender a te colocar limites.
Exatamente. Essa é uma questão muito importante, Gilson, porque os pais, eles devem valorizar os filhos, sim, e devem elogiar os filhos, sim. Como dizem, né, que a palavra tem poder, e de fato a palavra tem poder, tanto para construir quanto para destruir. O que os pais precisam, em primeiro lugar, Gilson, entender é que os seus filhos são como são. Eles não são a idealização que eles tiveram durante aqueles 9 meses ou durante a vida inteira, que eles pensaram, ah, meu filho vai ser X, aí o filho nasce Y. E os pais se frustram. Em primeiro lugar, os pais precisam ver o filho como ele é e valorizar o que de bom aquela criança tem. Toda criança tem algo de bom. Talvez não seja uma criança que tenha uma boa apreensão de conteúdo, né? Que tenha um bom desenvolvimento cognitivo, mas é uma criança afetuosa, é uma criança sensível, é uma criança querida, presente. Então, ao invés dos pais destacarem aquilo que a criança não tem e que eles gostariam de ter, eles precisam valorizar o que de fato a criança tem como qualidade. Então, Gilson, começa por aí. Primeiro, aceitar o meu filho como ele é. Em segundo lugar, começar a destacar, a falar sobre as coisas boas que ele tem e valorizar as coisas boas que tem. E nesse aspecto, também é muito importante compreender que quando eu vou fazer uma crítica, e eu devo fazer crítica sim, porque senão nossos filhos vão achar que tudo é perfeito, eles fazem tudo certo e às vezes eles fazem algumas coisas erradas. Nós não criticamos a criança, nós criticamos a coisa. Então, por exemplo, eu chego no quarto do meu filho e está aquela baderna, aquela bagunça. Ao invés de eu falar, pelo amor de Deus, você é bagunceiro, você não tem jeito? Não, não diga nada disso. Olha só o seu quarto como está. O seu quarto está uma bagunça. Nós não devemos viver em um quarto bagunçado dessa forma. Então, vamos organizar isso. Outro detalhe. Antes de exigir que uma criança faça algo, eu preciso ensiná-la. É mais ou menos por aí que vai começando, Gilson.
Agora, tem uma coisa que você colocou que eu achei engraçada. Eu lembro muito das relações com meus pais, por exemplo, da minha geração. Eram pais mais duros, pouco afetivos, talvez até mais assertivos, mas enfim, eram pais mais duros. Agora, tem pais que se transformam ao longo da nossa história em juízes das nossas vidas. Tem pais que estão lá com 70, 80 anos, o filho já está com 40 ou 50, e o pai continua sendo o grande algoz dele. Tem pais que ficam nessa posição de juízes eternos dos filhos?
Ficam sim, isso é muito triste. Triste para o filho, né? E também triste para o pai, que não está tendo a oportunidade de respeitar o filho como um indivíduo completo. Então, existe bem essa diferença entre o poder e o submisso. E chega uma determinada fase da vida, Gilson, que todos nós temos o direito também de ter o poder. E ter o poder não é menosprezar, não é diminuir, não é competir com o outro. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente ser valorizado pelas ideias, pelas decisões, pelas ações, pelos pensamentos que eu tenho. Então, com toda certeza, neste caso em que os pais, ainda com 70, 80 anos, ainda se sobressaem sobre os filhos, que ainda precisam ficar palpitando e que não confiam nas decisões do filho, esse filho, Gilson, com certeza ainda tem baixa autoestima. A menos que ele seja extremamente generoso e permita que o pai faça isso, mas o pai fala, ele vai lá e faz outra coisa.
Entra por um ouvido e sai pelo outro, né, que o pessoal fala.
Já aprendeu a lidar com a situação.
Adriana, uma outra pergunta que eu queria travar com você, as pessoas que têm, não têm mais os pais, mas acabam plantando dentro delas o que é pior, né, o seu próprio juiz. Dizem que, às vezes, o maior obstáculo que nós temos que superar na busca de nossas conquistas é nós mesmos. Isso pode ser plantado na família? Esse ser humano que se cobra excessivamente e às vezes nunca fica contente e discrimina e recrimina tudo que faz?
Olha que bacana que você está falando. Esta é uma das características que compõe um indivíduo com baixa autoestima. Porque o indivíduo com baixa autoestima, ele vai em busca do perfeccionismo. E, obviamente, ele nunca alcança, porque nada é perfeito. Né? E tudo é uma questão de ponto de vista também. Então, ele se torna seu próprio algoz, ele se torna seu próprio carcereiro, e com isso, ele não consegue ser feliz completamente. E o que é felicidade? É um estado de espírito. É quando você olha para os seus sentimentos, para as suas ações, para o seu comportamento em sociedade ou pessoalmente, lá no seu cantinho, e você se valoriza, você se aprova. Puxa, você fez isso bem feito. Puxa, olha quantas coisas você fez ao longo do dia e você fez tudo ok. Então, um dos pontos que determinam, que levam a crer que um indivíduo tem baixa autoestima é essa necessidade do perfeccionismo. Você já imaginou todos os dias nós irmos dormir insatisfeitos com aquilo que nós produzimos, porque nós não atingimos o ponto máximo que nós achamos que deveríamos atingir? Então, é um reforço negativo para as nossas ações. E o nosso cérebro, o nosso inconsciente, até o consciente, ele capta isso, esse saldo final. Então, baixar as exigências. É claro que vamos ter bom senso, né, sobre essa coisa de exigência. Mas abaixar a exigência e se felicitar pelo produto das suas ações e dos seus pensamentos é uma maneira de você trabalhar a sua autoestima.
Adriana Furlan, muito obrigado por essa conversa. Semana que vem tem mais.
Um excelente dia para você, Gilson, e um excelente dia para todos os ouvintes. E olha só, cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Fica aqui um pedacinho da música do Almir Sater e um desejo de que todos essa semana estejam olhando para si e vendo o que de melhor podem construir para suas vidas. Um excelente dia a todos.